solidão me abraça. Sem você sou menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim. Sem você sou caçador sem caça. Sem você a solidão me abraça.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Fala galera! Você sabia que a Copa do Mundo de 2026 serão 48 seleções disputando o título mundial? Até a Copa passada, eram 32 seleções. Agora, mais seleções podem ter o sonho de viver a emoção da Copa do Mundo. E olha só esse número impressionante. São 1.248 jogadores convocados por suas seleções. Outra novidade é o formato da competição. São 12 grupos com 4 seleções cada. As duas melhores seleções de cada grupo avançam de fase junto com os 8 melhores terceiros colocados. E para você ter uma ideia do tamanho dessa Copa, são 104 partidas. Ou seja, mais futebol, mais jogos, mais emoção. A Copa de 2026 promete ser a maior de todos os tempos. Eu sou o Léo e vem assistir comigo.
Fala Léo, fala Léo!
Na TV Educativa, canal 4.1, você assiste ao programa Arena dos Saberes, com Gabriel Chalita. Nessa semana, ele conversa com o músico e ator Chaps Mello. Ele é o criador do projeto de entretenimento infantil O Mundo Bita. No quadro Terceiro Sinal, o bate-papo é com o ator e diretor de teatro Celso Frateschi. O Arena dos Saberes vai ao ar quinta-feira, às 7 da noite. Educativa MS. Mais humana, mais você.
Julho Amarelo é um convite à informação e à prevenção. As hepatites virais têm tratamento e, em muitos casos, podem ser evitadas. Conversar sobre o tema e buscar orientação profissional é um passo importante para uma vida mais saudável. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Bom dia, Mato Grosso do Sul! Agora são 7 horas em ponto e está no ar o nosso encontro de todas as manhãs, o Agora 104 da Educativa MS. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2026. O sol apareceu cedo aqui e já deixa o dia com um cara de que vai ser lindo, vai ser muito bonito. Bom dia, Zilda.
Bom dia, Léo. Metade do ano já foi, Leonardo.
Metade do ano já foi.
Mas você pode recomeçar que tem outra metade pela frente.
Muito bem.
Bom dia pra você, ouvinte, que já começa a quinta-feira na nossa companhia. E é verdade, o dia amanheceu com céu aberto, sol brilhando e um clima bem agradável aqui na região do Parque dos Poderes. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus em Campo Grande. Se você está em casa, tomando seu cafezinho, indo para o trabalho, levando as crianças para a escola, ou a caminho da academia, do médico, enfrentando o trânsito, fique com a gente até as 8 horas da manhã. Tem muita informação importante, boa companhia pela frente. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Brasil reforça ajuda à Venezuela e tecnologia acelera ações de resgate após terremotos. Detran MS prorroga prazo de licenciamento para placas final 1, 2 e 3. Ministério da Saúde lança programa para levar atendimento especializado à casa dos idosos. Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até dezembro. Julho Verde, diagnóstico precoce é aliado no combate ao câncer de cabeça e pescoço. Esse é o tema da entrevista especial de hoje com a doutora Márcia Gores. E no quadro de cinema, as estreias da semana com Cleiton Salles.
E no Papo de Esporte, Copa do Mundo 2026 entra na reta decisiva com mata-mata em andamento e o Brasil de olho nas oitavas de final após a classificação sobre o Japão. Seleção brasileira treina nessa quinta-feira e Ancelotti busca substituto para o lugar de Lucas Paquetá. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos garantem classificação para as oitavas de final da Copa. Quer participar do Jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
Vamos começar indo direto a Brasília, porque após os dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada, a cooperação internacional passou a ser fundamental nas ações de resgate e assistência humanitária. Além do envio de apoio, a tecnologia tem desempenhado um papel decisivo com o uso de imagens de satélite, sistemas de comunicação e ferramentas para mapear áreas afetadas e orientar as equipes em campo. Para entender como o Brasil participa desse esforço e qual é o papel da tecnologia nesse cenário, conversamos agora com a jornalista Flávia Rabelo, direto de Brasília. Flávia, bom dia. De que forma que o Brasil está colaborando com a Venezuela após os terremotos e quais as tecnologias estão sendo empregadas para tornar mais rápida e eficiente a resposta humanitária?
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Bom dia. Você que nos acompanha. Pois é, olha só, depois de uma semana, desde os terremotos que devastaram a Venezuela, o número de mortos chega a quase 2 mil. O apoio brasileiro à Venezuela está estruturado em duas etapas: a resposta emergencial voltada a salvar vidas e atender às necessidades imediatas da população, e a reconstrução, que envolve ações de médio e longo prazo. Neste caso, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal devem atuar na reconstrução urbana, habitacional e de infraestrutura nas regiões atingidas para ajudar as 60 mil pessoas desabrigadas. Engenheiros venezuelanos realizam levantamentos para identificar as condições dos territórios atingidos e definir as áreas que estarão aptas para receber as ações de reconstrução. Já a Anatel usa tecnologia capaz de localizar sinais de celulares, auxiliando as equipes de resgate na identificação de sobreviventes e no apoio às operações de busca na Venezuela. Nesta semana, a FAB também enviou geradores e internet via satélite para apoiar as operações de resgate. Léo, Zilda.
Obrigado pelas atualizações, Flávia, direto de Brasília, a respeito de como a tecnologia está sendo empregada para tornar mais rápida e eficiente a resposta humanitária.
E olha só, Léo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Cáritas Brasileira lançaram a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos destinados às vítimas do terremoto que devastou o país. A tragédia já deixou mais de 1.400 mortos, milhares de feridos e um grande número de desabrigados. Você pode doar, quem quiser, né, tiver interesse em doar, pode realizar a doação através da chave Pix doi@caritas.org.br ou por meio da conta no Banco do Brasil, agência 452-9, barra conta corrente 53.377/7. Você pode conferir isso no nosso portal educativa.ms.
Agora 7:06. Vamos falar de saúde? O Brasil está envelhecendo rapidamente. Hoje, mais de 33 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais. E para acompanhar essa mudança, o Ministério da Saúde acaba de lançar um programa inédito que vai levar atendimento especializado para dentro da casa dos idosos. A Nelly Terra traz os detalhes.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia a você que está conosco no Agora 104. O Ministério da Saúde lançou uma nova estratégia para ampliar o atendimento a idosos pelo Sistema Único de Saúde. A proposta cria o primeiro programa nacional de cofinanciamento federal voltado exclusivamente para equipes multiprofissionais que atuarão diretamente nas residências de pessoas idosas com limitações funcionais e dificuldades de locomoção. Na prática, o governo federal vai apoiar financeiramente a formação das chamadas equipes e-multi. Essas equipes poderão reunir profissionais de diferentes áreas, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos, entre outros especialistas. O objetivo é oferecer um cuidado mais próximo, contínuo e humanizado para idosos que tenham dificuldade de chegar até uma unidade de saúde. Segundo o IBGE, o Brasil já tem cerca de 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos e a expectativa é que esse grupo represente aproximadamente um quarto da população brasileira até 2040. Com o avanço da idade, aumentam também os casos de doenças crônicas, limitações de mobilidade e situações de dependência parcial ou total para atividades do dia a dia. Por isso, especialistas defendem que o atendimento domiciliar pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir internações que poderiam ser evitadas. Além do acompanhamento clínico, as equipes também deverão atuar na prevenção de quedas, na reabilitação física, na orientação de familiares e cuidadores e no monitoramento de doenças crônicas. Outro benefício apontado pelos especialistas é a possibilidade de observar a realidade do paciente dentro de casa. Isso permite identificar riscos de acidentes domésticos e eventuais dificuldades de acessibilidade, além de necessidades que muitas vezes não aparecem durante uma consulta convencional. A iniciativa segue uma tendência observada em diversos países que vem investindo cada vez mais em modelos de atenção voltados à manutenção da autonomia e da independência da população idosa. Para o Ministério da Saúde, a expectativa é fortalecer a atenção primária, reduzir a pressão sobre os hospitais e contribuir para um envelhecimento mais saudável. Com a população brasileira envelhecendo em ritmo acelerado, os especialistas avaliam que programas como esse devem ganhar cada vez mais espaço nos próximos anos. Afinal, levar o atendimento até a casa do paciente pode ser uma das formas mais eficazes de aproximar a saúde das necessidades reais de quem mais precisa. Nelly Terra para o Agora 104.
E a gente continua falando de saúde. A vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos foi prorrogada até 31 de dezembro de 2026. A decisão faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para ampliar a proteção de quem não recebeu a vacina na idade recomendada, entre 9 e 14 anos. Em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o chamado para que os jovens que ainda não foram imunizados procurem uma unidade de saúde e atualizem a vacinação. A Superintendente de Vigilância em Saúde, Verusca Lado, destaca que a prorrogação da campanha busca aumentar a cobertura vacinal e prevenir doenças relacionadas ao HPV.
Essa é uma estratégia temporária para aqueles que perderam a oportunidade de se vacinar na idade recomendada. A vacina contra o HPV, ela previne a infecção pelos principais tipos de vírus responsáveis por diversos tipos de câncer, como câncer do colo do útero, da boca, da garganta e do pênis. Essa, então, é uma nova oportunidade para aqueles jovens completarem a sua proteção, reduzindo o risco de desenvolver doenças relacionadas ao HPV.
A vacinação contra o HPV continua disponível de forma rotineira para meninas e meninos de 9 a 14 anos. A vacina é considerada segura, eficaz e é oferecida de graça pelo Sistema Único de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde orienta pais, responsáveis e adolescentes a levarem documento de identificação, cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação ao procurar uma unidade de saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que, desde o início da estratégia de resgate, quase 300 mil doses já foram aplicadas em adolescentes e jovens de 15 a 19 anos em todo o país. Em Campo Grande, a cobertura vacinal contra o HPV chegou a 86,22% entre as meninas e a 74,55% entre os meninos de 9 a 14 anos em 2025. Já entre os jovens de 15 a 19 anos, Foram aplicadas 1.806 doses ao longo de 2025 e outras 1.008 doses nos primeiros meses de 2026.
Julho é o mês de conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço na campanha Julho Verde. Mais do que alertar sobre a doença, a mobilização busca levar informações à população e reforçar o diagnóstico precoce, e que aumenta significativamente as chances de cura. E para falar sobre os principais fatores de risco, os sinais de alerta e os cuidados essenciais com a saúde da boca e do pescoço, o Agora 104 recebe hoje a cirurgiã dentista, patologista bucal e estomatologista, a doutora Márcia Gorisch. Doutora, seja bem-vinda, muito bom dia.
Muito bom dia, Léo, bom dia, Zilda, bom dia a todos e a todos os que nos ouvem, né, nesse assunto bem importante.
Doutora Márcia, quando falamos em câncer de cabeça e pescoço, de quais tipos de câncer nós estamos falando e quais são os mais frequentes?
Interessante você trazer esse assunto, porque quando a gente fala câncer de cabeça e pescoço, a imagem que a gente tem que ter é o rosto. Então, é um câncer já importante no assunto, porque ele vai mudar com a face. Ele vai mexer, de uma certa forma, com a nossa autoestima até, né? Então, ele pega a parte do rosto, considerado o nariz, a parte de seios, nasais, boca e a região do pescoço, onde a gente vai ter a laringe, a orofaringe e a tireoide. Então, são estruturas também importantes na comunicação.
E, doutora Márcia, quais são os principais sinais de alerta que a população não deve ignorar? Em que momento uma ferida na boca, rouquidão ou um caroço no pescoço passam a exigir uma avaliação do profissional?
Nós temos, dentro da patologia, um consenso muito bem estabelecido, que é a cicatrização das células. Então, tudo aquilo que eu machuco, ele vai se organizar de novo e cicatrizar. No organismo como um todo, isso vai levar em mais ou menos, aproximadamente, em torno de 30, chegando 20 a 30 dias, dependendo do tecido. Então, para a população, para a gente, de uma maneira geral, marcadamente, tem que ser 15 dias. Porque se eu percebo que 15 dias eu percebi que não cicatrizou, geralmente isso já começou um pouquinho antes, porque a gente vai perceber a partir do momento do desconforto, né? Então, esse é o sinal marcado para a grande maioria dos cânceres, que a gente tem essa facilidade de ver, como a pele, que também vai estar incluído no câncer de cabeça e pescoço, né? Então, a gente pensa assim, uma feridinha que não cicatrizou na pele em 15 dias, vamos procurar saber o que é. Um sangramento que está na boca não cicatrizou em 15 dias, vamos procurar saber o que é. Aquela rouquidão, o paciente às vezes fala assim, a gente tem uma mania até de brincar, né? O bichinho do ranhan, né? E aquilo que fica, principalmente nos pacientes que são fumantes, na juventude que está aí bem acirrado usando os vapers, os dispositivos eletrônicos, os fumígenos, né? Já está comprovado que eles também vão causar outras, não só outras alterações em mucosa, como também facilitar o câncer de boca e de garganta.
Doutora Márcia, estou lendo aqui esse paper, esse documento que a senhora entregou aqui, antes de começarmos o Agora 104, e diz assim, os cânceres de cabeça e pescoço englobam desde os tumores cerebrais, uhum, né, a cânceres de boca até o câncer de tireoide, laringe e, inclusive, o couro cabeludo. Quando a senhora fala de câncer de pele, engloba o couro cabeludo, né? Que é um tecido ali, uma área do nosso tecido, que a gente não costuma prestar atenção e dar atenção devida.
Isso.
Como que a gente pode identificar um fator de risco ou, então, uma lesão ali no couro cabeludo? O que a senhora indica pra gente? De repente, uma coceira permanente, uma
espinha?
A gente
fala descamação, né? Uhum. Geralmente, a gente tem essas condições em pele. Quando a gente pensa em cânceres de pele, a gente tem que lembrar uma outra coisa muito importante. A pele é praticamente o maior órgão que a gente tem. Ela recobre tudo, né? Toda a nossa parte externa. Então, a gente vai ter o câncer de pele em todas as regiões. E nessa área, que engloba agora, que a gente está tratando no Júlio Verde, a região de cabeça e pescoço, a pele, lógico, vai entrar novamente. E como você bem lembrou, a gente não tem o hábito. Então, existe uma filosofia, né, do Zen Budismo, que diz que a gente tem que estar presente no momento. E daí uma coisa que nós podemos fazer como pessoas, né, quem está nos ouvindo, por exemplo, é a hora do banho. A hora do banho é a hora para você estar presente no banho. Então, vamos lavar a cabeça, massageie, passe a mão, perceba. Uma coisa que é importante, por exemplo, às vezes a gente tem, começa a ter uma coceira. Daí você, de novo, naquele local. Então, é esses hábitos de a gente estar presente naquilo que nós estamos fazendo conosco, no nosso corpo, prestando atenção nesses sinais. Porque daí a repetição vai me trazer essa janela dos 15 dias. Em 15 dias, isso não parou de coçar? Ou eu bati de novo a mão ali? Às vezes a gente bate e chega a sangrar, né? A gente tem mania de... Pensa que é uma espinha, não é assim? E daí fica... Não é? Então, a gente vai ajudando o organismo a ter mais essa dificuldade. Né? Então, nossa marcação, dentro da grande maioria dos cânceres que envolve a região de cabeça e pescoço, que são aqueles que estão mais visíveis, né? É a gente ter essa consideração de 15 dias. O organismo, ele tem que cicatrizar. Se ele não cicatrizou, é o nosso sinal de alerta. Então, se eu começo com uma tosse que não para em uma semana, é um sinal de alerta. Às vezes a gente fala assim, o paciente fala, ah, a hora que eu vou engolir parece que tem um fiozinho, né? É um sinal de alerta. Se isso não se estabeleceu, é como a gripe. A gente não tem um ciclo na gripe, geralmente uma semana. Então, duas semanas é o ponto máximo para o organismo. Em 15 dias, lesões que não cicatrizam, feridas que não se fecham, é o sinal de alerta.
Então, ouvintes, atenção, 15 dias, não passou aquele momento de atenção ali, você deve procurar um profissional, pode procurar a doutora Márcia. E, doutora, a Zilda acabou de falar essa informação a respeito da prorrogação da vacina do HPV, né? E qual que é a relação do HPV com a doença, com os cânceres, e como que é possível reduzir esses riscos?
Então, é extremamente importante, e até eu gostaria de lançar aqui um esclarecimento para os pais, quem tem filhos. É muito comum o pai falar assim, os pais, mãe, às vezes conversando com a gente, fala assim, onde já se viu, vou levar meu filho para vacinar de 9 a 14 anos, ele não tem relação sexual. Sim, que bom que ele não tem relação sexual nessa idade. Por quê? A relação com HPV está muito ligada ao sexo. E aí, entre o sexo, nós temos que ter ciência que o sexo oral faz parte disso. E é dessa forma que a gente tem, hoje, já tem mostrado, principalmente em estudos nos Estados Unidos, que a grande maioria do câncer que vai se localizar na região de orofaringe e laringe está envolvido com o HPV. Então, a vacinação é importante para a prevenção. E aqui eu queria lançar outra coisa para todos os nossos ouvintes. Como que a gente pega HPV? É só pelo sexo?
Queremos saber.
Aí, né? O HPV, Zilda, a gente pega no contato. Então, o beijo faz parte da transmissão, né? E aí, a relação sexual, o sexo oral... O fato, às vezes, até de eu trocar garfo com pacientes que estejam contaminados. Então, o que acontece na transmissão que a gente tem que ter? Por isso a prevenção é importante e por isso é importante a vacinação entre os adolescentes. Por quê? Eles ainda não tiveram maior contato. A nossa geração, nós que estamos aqui, grande parte dos ouvintes, já tiveram contato. Então, a vacina não vai resolver. O que vai resolver? Os sinais de alerta. A ferida que não cicatrizou, aquela verruga que fica muito esbranquiçada, né? Esses são os sinais de alerta. E aí a importância está justamente nessa condição que já tem observado e alguns estudos já bem determinados, que 8% dos sexos da região de orofaringe e laringe estão relacionados com a transmissão do HPV. E a maior parte da transmissão tem vindo pelo sexo oral. Você quer ver um autor que foi muito, teve uma campanha até importante e que ele falou justamente sobre essa questão. Que nos no Estados Unidos, aquele... Ah, agora esqueci o nome.
Mas tudo bem.
Foi, um ele ator fez americano. Foi, é um ator americano. Ele é muito conhecido. O Michael...
Douglas?
Isso. Casado com a, com a Catarina Zeta-Jones. Quer dizer, está aí, gente, na população. Olha só, um ator internacional.
Sim. Né? Daí a importância dessa prorrogação do Ministério da Saúde para ampliar essa cobertura vacinal,
uhum,
né? Contra o HPV.
E os meninos participarem, né? Você viu. Exatamente. Também que é uma dificuldade que a gente também encontra nessas relações de doença.
Ou seja, a gente precisa abrir mão do nosso preconceito para manter a nossa saúde, abrir a nossa cabeça, tomar a vacina contra o HPV, atenção aos cuidados primários, sexo com preservativos,
isso,
né?
Uhum.
Enfim, tudo que a gente puder fazer para não ter o contato com o HPV, que é quase que impossível, mas uhum, também se manter vacinado.
Sim, porque daí é a hora que a gente ter essa consciência com a saúde. Mesmo que a gente tenha o contato daí, a nossa saúde vai facilitar com que o nosso organismo se defenda contra o vírus.
Doutora Márcia, o nosso táxi 104, o Bernardo Quartim, tem uma pergunta aqui, enviou uma pergunta. Placas dentais e gengivite provocam que tipo de doenças?
Então, bem colocado, né? A placa dental, ela provoca um tipo de doença chamada gengivite ou periodontite. E aí, olha que interessante. Isso está ligado diretamente com a higiene bucal. E às vezes a gente tem que lembrar o seguinte. Dentro da higiene bucal, o conceito correto é o seguinte. Cada vez que eu me alimento, eu tenho que me higienizar. Entendeu? Porque é através da alimentação que a placa bacteriana vai se formando. E o primeiro sinal da gengivite é o sangramento, que também vai ser o sinal de um câncer bucal.
É engraçado que a doutora Márcia está falando e está todo mundo atento e passando a língua na boca para ver se será que eu tô, será que eu não tô. Até eu estava aqui, será que eu... Ai, meu Deus
do céu. Fio dental, enxaguante bucal, mas é o cuidado. E aí eu gosto de pensar assim, né? De uma certa forma, esse é o carinho que a gente tem que ter pela gente também, né? E se manter saudável para os outros que também estão à nossa volta, aqueles que nós amamos também.
Muito bem. Espero que a gente tenha respondido a resposta do nosso quartinho aqui, a pergunta do nosso quartinho. Doutora, só para finalizarmos, eu queria que a senhora deixasse, então, uma informação, relembrar para os nossos ouvintes o que realmente faz diferença no tratamento, se é o diagnóstico precoce, se é o tratamento de fato, os cuidados preventivos e com que frequência as pessoas devem procurar o dentista ou outro profissional de saúde para identificar alterações ainda no começo.
Obrigada, Léo, pela pergunta bem ampla, né? Então, vamos colocar assim, de uma maneira geral com a saúde. É sempre uma visita regular, pelo menos uma vez no ano. E aí eu gostaria de chamar a atenção novamente dos homens. Para as mulheres isso é mais comum, né? Justamente porque as mulheres já têm uma rotina do preventivo. Então, a visita regular, tanto ao médico quanto ao dentista, pelo menos uma vez no ano. A gente fazer uma taxa de todas as nossas marcações, né? As nossas tiroxinas, você estava comentando, né? Faz os hormônios e tudo mais. Uma outra coisa que eu gostaria de lançar para os nossos ouvintes e para a população de uma maneira geral. Desmistificar em relação ao câncer, grande maioria deles, se não dizer assim, o diagnóstico precoce salva. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em cânceres de cabeça e pescoço, nós vamos ter um grande grupo de cânceres de cabeça e pescoço, que vai ser o câncer de boca, o câncer de laringe e o câncer de tireoide. No câncer de tireoide, por exemplo, as mulheres são que estão disparado, mais aproximadamente, no Brasil, em torno de 13 mil novos casos. Desses casos, 95% delas têm chance de cura, se diagnosticado precocemente. Então, a gente tem que parar. Às vezes a população fala assim, ah, não, para que eu vou lá descobrir? Quem procura, acha.
Uhum.
Né? Mas no caso de cânceres, de maneira geral, quando a gente acha mais cedo, a gente tem chance de cura. Isso é importante. E aí, como uma prevenção, aquilo que é saudável. Né? Então, aquilo que você falou, a gente vai, de uma certa forma, por exemplo, eu teve uma aluna que ela falou numa aula que eu dei sobre as doenças infectadas, sexualmente transmissíveis na cavidade bucal. Ela falou assim, nossa, professora, então eu vou pôr minha filha no convento. Eu falei, não, o sexo também faz parte da nossa vida, não é isso? O sexo também é saudável. Então, a gente tem que justamente sempre estar equilibrando isso. O que, que acontece que a gente perde um pouco a referência? É que com a facilidade, hoje todo mundo faz sexo com todo mundo sem se prevenir. Então, daí, lógico, a gente está voltando sífilis, a gente voltou a AIDS, por exemplo, nos idosos, está numa taxa lá em cima. Por quê? Porque o companheiro está morrendo e daí o outro fica sozinho e como o sexo faz parte de uma condição saudável, a gente volta a ter as doenças sexualmente transmissíveis. Então, o cuidado são esses. Usar realmente preservativos. Hoje a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde a possibilidade de fazer os testes de HPV, de AIDS e de sífilis sem que o médico precise receitar. Então, vai entrar numa relação? Entra numa relação saudável. Checa os dois, checa os parceiros. Né? Vamos lá e vamos começar uma condição de saúde, e daí, como a gente brinca, a saúde começa pela boca, né? Então a gente faz toda essa inspeção. Então, o hábito saudável, alimentação saudável, os vícios, principalmente cabeça e pescoço, já está determinado. Cigarro, os vapers, né? Todos os tipos de fumígenos, né? São, e mais o álcool, são os marcadores principais. Né? E aí a exposição solar, como a gente falou, no câncer de pele.
Ah, eu lembro que eu entrevistei uma dentista também, uma cirurgiã dentista, que ela sempre falava para mim, não passe manteiga de cacau, porque ela frita os lábios e a lesão pode levar ao câncer. Doutora Márcia, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença, que falou para a gente sobre tudo que é possível a respeito de cuidados, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento também de cânceres de cabeça e pescoço. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Agora 104 e tenha um excelente dia.
Muito obrigada, agradeço a todos vocês e é sempre um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da Educativa.
Bom dia.
Agora 7h29. O DETRAN de Mato Grosso do Sul prorrogou até o dia 17 de julho o prazo para o pagamento do licenciamento anual de veículos com placas finais 1, 2 e 3. A medida foi adotada após instabilidades no sistema registradas na última segunda-feira, justamente no último dia previsto para o vencimento. Com a prorrogação, os proprietários desses veículos continuam com direito ao desconto de pontualidade e pagam o mesmo valor de junho, R$ 249,10. O DETRAN orienta os motoristas a conferirem o valor da guia antes de fazer o pagamento. Caso haja divergência, a recomendação é procurar a ouvidoria do órgão. Já o calendário de julho segue normalmente para veículos com placas finais 4, 5 e 6. Nesse caso, o licenciamento pode ser pago até o dia 31 de julho, com o valor calculado pela UFERMS, é a UFERMS, que é vigente neste mês.
E agora é hora de sabermos como está o trânsito nas ruas de Campo Grande nesse momento. Onde será que anda o nosso Táxi 104, que já participou com a gente agora há pouco? Bernardo Quartim, bom dia.
Muito bom dia, Zilda, bom dia, Leonardo, bom dia aos nossos ouvintes. Obrigado aí pelos esclarecimentos da doutora, viu?
Tá, Zilda, certo.
Eu me encontro na região urbana do Bandeira, na Rua da Tuba com a Marquês de Pombal, aqui no Tiradentes, por aqui, pela Marquês de Pombal, leve trânsito para quem está saindo dos residenciais. Está vindo ali do Dama nesse momento, e é sentido centro. A José Nogueira Vieira, mais atrás, bem pertinho aqui, está com um ponto de lentidão. Para quem sobe sentido a Ministro João Arinos, vai fazer o deslocamento sentido bairro, saída para Três Lagoas. E na Ministro João Arinos, trânsito, a passei agora há pouco ali, o pessoal está abusando da velocidade, ainda assim. Tem radar ali, mas tem alguns desavisados que ainda estão aí abusando da velocidade, viu, Zilda? A boa notícia é que nós não temos registro de acidentes com gravidade nessa região e nas demais avenidas, ruas da capital. E só para mim finalizar, Zilda e ouvintes, um trânsito um pouco mais pesado nesse momento na Eduardo Eliazarã, no trecho da rotatória do Hércules Maimone até a Bom Pastor, em ambas as pistas, tanto para quem desce sentido cemitério Santo Antônio, quanto para quem sobe sentido bairro Almeida Lima. Trânsito agora, nesse momento, está bem tranquilo, sem nenhuma intercorrência e céu de brigadeiro aqui na nossa capital, Zilda.
Ótimo, Quartinho, que continue assim. Obrigada. E no próximo bloco tem Cleiton Salles com Agora é Cinema, as estreias e as dicas de streamings. Vamos tomar uma água e respirar.
Muito bem. No primeiro intervalo do Agora 104, uma música que nasceu de uma insatisfação. O compositor George Moroder escreveu a melodia, mas a letra original, em inglês, simplesmente não satisfazia ele. Então George chamou dois roqueiros italianos que se conheciam direito, e eram o Edoardo Benotto e a Gianna Nannini, e pediu para que eles reescrevessem tudo. O resultado virou o maior hit da história das Copas do Mundo. Vamos ouvir.
104, na Educativa. Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Sábado é dia de futebol.
O apito apto vai começar o jogo, tá? Valendo!
A Série B chega à terceira rodada com um duelo que significa reabilitação. União ABC e Campo Grande. As duas equipes vêm de derrota e a Educativa 104 traz a emoção lance a lance. Às 5:30 da tarde rola o pré-jogo e às 6, o canhão do rádio toca a bola pra você.
Tudo certo, tudo afinado, tá tudo bonitinho, correto, pra começar o jogo.
União ABC e Campo Grande, neste sábado, ao vivo do Jax da Luz. Apoio R-Cor Tintas e Revestimentos, KW Odontologia, Educativa, por um futebol mais forte. Fica a dica com o professor Rossini.
O lance é o seguinte, pessoal, nós escutamos muito de menor, de a pé, truce, menas, e há uma crítica muito contundente dos gramáticos tradicionais. Espera aí, moçada, são substratos linguísticos que nós trazemos da infância e dificilmente nós conseguimos nos afastar deles. Qual é a minha visão? Respeite isso. Quem fala dessa maneira, respeita. É um linguajar que não é culto, mas é o linguajar do lugar dele, que ele trouxe. Para o bem de todos nós, é interessante você dominar a linguagem. Ele é menor de idade. Ele veio a pé. Eu trouxe os documentos. Menos pessoas, não é menos. Então, ao invés de criticar, ao invés de diminuir essa linguagem, diga para ele, a sua linguagem é bonita, até mais bonita que a minha. Mas para o seu bem, use a linguagem adequada ao ambiente. Falou, moçada. Valeu. Um abraço.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Estamos de volta, agora 7h39, 7h39. É hora do nosso Papo de Cinema, Agora é Cinema, com Cleiton Salles. Bom dia, seja bem-vindo, Cleiton.
Bom dia, Léo, bom dia, Zildo, bom dia todo mundo aqui no estúdio e ouvinte da 104 FM.
Professor Cleiton Salles, porque eu digo porque foi professor
força
e continua sendo
força
professor.
Força do hábito.
Exatamente. Cleiton, notícias, quais são as notícias do cinema?
Pois é, você já imaginou o Messi voando? Ele tá voando na Copa, né?
Ele tá voando na Copa, mas...
Voando na Copa, né?
Voando literalmente só em avião, eu imaginei. Do resto, não.
É, com certeza ele voou até os Estados Unidos. Ou não, né? Muito, né? Porque, afinal de contas, ele mora lá, né? Mora lá em Miami, deve ter um voo de Miami até onde vai jogar, né? Mas ele aparece voando, sim. Voando literalmente, sabe como?
Como?
Entre os prédios de Nova York. No colo do Homem-Aranha.
Olha!
É que o Messi, ele aparece no trailer, no teaser, e depois no trailer, o teaser é um trailer mais reduzido, mais curtinho, né? Do novo filme do Homem-Aranha, chama Homem-Aranha, Um Novo Dia, que tem previsão de estreia nos cinemas no dia 31 de julho. E nesse trailer, qual que é a história? Vou contar o spoiler do trailer, né? Pra quem quiser ver, é só procurar
é
ali.
É só no trailer.
Só no trailer. Então, muito se especula se ele não vai aparecer realmente no filme, né?
Participar do filme.
É, tem outros exemplos de jogadores que aparecem em filmes até fazendo papéis, né? Mas, no caso do Messi, é uma cena em que o Homem-Aranha, na verdade, o Peter Parker, vivido pelo Tom Holland, tá numa loja tomando um café e, de repente, entra o Messi com o celular procurando alguma coisa, um rastreador, né? E aí ele fica todo emocionado, o Peter Parker, nossa, você é o Messi... E aí ele tropeça, cai, e aí pergunta se ele é o Messi. O Messi pergunta o que ele tá fazendo lá na loja, com o celular, assim, procurando alguém. E fala, tô procurando o Homem-Aranha. O Messi procurando o Homem-Aranha, né? Imagina. Aí o Peter Parker fala, peraí, já volto. Aí ele vai lá e volta como o Homem-Aranha. E aí o Messi fica encantado e tal. E aí ele diz pro Messi, você se sente muito desconfortável em voar? O Messi, como? Ele não fala inglês, né? Sim. O Messi, ele realmente não fala inglês, né? Ele não aprendeu o idioma. Domina. E aí, o trailer finaliza com o Messi no colo, gritando, voando pelos prédios com as teias do Homem-Aranha. Um barato o trailer, né? E muito não é o primeiro legal. Exemplo de jogador de futebol que é utilizado, a popularidade do jogador de futebol que é utilizado no cinema, não, né? O próprio Neymar já apareceu em um episódio do La Casa de Papel.
É,
né? Tem disso. O Ibrahimovic, que fez um papel num dos filmes do Asterix e Obelix. Ibrahimovic, grande jogador da Suécia. Sim. O David Beckham já fez o papel de um cavaleiro medieval. Uma coisa de louco, né? É muito legal mesmo. Então essa é a história do Messi voando na Copa e voando com o Homem-Aranha.
Muito bem. E temos estreias no cinema?
Temos estreias no cinema, né? Vamos ter a animação Minions e Monstros, que entra em cartaz a partir de hoje. Para quem gosta dos Minions, né? Então tem Minions e Monstros. Aí na semana que vem, na quarta-feira, tem a pré-estreia do live action de Moana. O que é um live action? É um filme com atores reais, é um filme com atores de verdade, baseados em filmes de animação, né? Uhum. Então é como se fosse uma interpretação carnal, digamos. Sim. Assim, de filmes de animação. Então Moana vai ganhar o seu live action, que tem como um dos protagonistas o The Rock, o Dwayne Johnson, né? E aí segue em cartaz, ou seja, as pessoas têm mais uma semana de chance, pelo menos, para assistir Toy Story 5, Supergirl, Todo Mundo em Pânico e Trago o Seu Amor. Mais informações é só acessar o site do UCI Cinemas e o portal da Educativa.
Educativa.ms. A Zilda assistiu Toy Story, não foi, Zilda?
Assisti, gostei muito da mensagem e vi o trailer do Minions e os Monstros.
Minions e Monstros.
Ai, Minions é bem legal. É muito
Minions
lindo.
É legal pra caramba, né?
Amei.
Minions é muito legal, né?
E nos streamings, o que temos?
Temos a estreia de um filme, do terceiro filme da franquia Enola Holmes, que é Enola Holmes 3. Enola Holmes é a irmã mais nova do Sherlock Holmes. Uhum. E nesse filme ela finalmente se torna uma detetive e está prestes a casar. Mas aí acontece uma treta lá e, enfim, a pessoa vai assistir para saber o que que rola. Ou vai ouvir a crítica hoje do programa O Assunto é Cinema, porque eu já vi o filme e já analiso ele. É muito legal, né? É, no Amazon Prime Video temos a série L, a primeira temporada. Essa série L, ela é uma série derivada daquele filme Legalmente Loira.
Sim.
Né? Com a Reese Witherspoon fazendo o papel da advogada Patricinha, que vence os casos e tal. Então a L seria uma espécie de spin-off do Legalmente Loira, né? Tá no Amazon Prime Video. E no HBO Max entrou uma cinebiografia para matar a saudade da galera dos anos 90, né? Da galera do rock brasileiro dos anos 90, Mamonas Assassinas, o filme, né? Que é uma cinebiografia, uma dramatização, não é um documentário. Então, para quem quiser matar a saudade dos Mamonas Assassinas, que morreram tragicamente, acho que 96 ou 97, não me recordo ao certo, puder verificar pra gente, morreram tragicamente num acidente aéreo, né? Então já tem 30 anos, né? Acho que por isso
96.
Que... 96.
Dia 2 de março completou 30 anos.
30 anos, exatamente. Então, cinebiografia Mamonas Assassinas, o filme, na HBO Max.
E para quem quiser ouvir O Assunto é Cinema...
Quem quiser ouvir O Assunto é Cinema, hoje tem o podcast lá pelas 8 horas da noite no Spotify, no canal Educativo MS. Como eu falei, tem a crítica de Enola Holmes 3 e o Daniel Roquembar vai analisar mais um jogo, né? Alien Rogue Incursion Involved. E vamos revisitar dois filmes, né? Vamos analisar Quase Famosos, aproveitando que hoje é 2 de julho, né? Já estamos Isso. Em julho, que é o mês que se celebra o Dia Mundial do Rock, que é um dia que só se comemora no Brasil. O Dia Mundial do Rock, que é 13 de julho. Esse filme Quase Famosos é um filme de 2000, centrado na coisa do rock dos anos 70, né? No contexto do rock and roll dos anos 70. Então eu vou revisitar esse filme. E o Daniel, ele revisita um filme, uma animação muito sarcástica, chamado Teen America. Tem um outro nome do filme, né? Que é Teen America, a Polícia do Mundo, que debocha com essa mania dos Estados Unidos quererem ser os guardiões do planeta, né? Enfim, essa coisa toda. Então o filme é um deboche muito legal com relação a isso, que o Daniel vai revisitar no podcast, no episódio inédito do Assunto é Cinema, logo mais a partir das 8 da noite, no Spotify, canal Educativo MS.
Muito bem. Cleiton Salles, sempre nesse papo gostoso, no Agora é Cinema, às quintas-feiras, aqui conosco no Agora 104. Tenha uma excelente quinta-feira e um excelente fim de semana. Semana que vem você terá férias, é isso?
Estarei de férias nas próximas 2 semanas, mas aí acho que na última quinta-feira, ou na penúltima quinta-feira do mês de julho, retorna aqui aos microfones do Agora 104.
Muito bem.
Na torcida pelo Brasil.
Isso.
Pelo Brasil e Noruega, para vingar o Oscar que nós perdemos para a Noruega.
Muito né? bem.
É.
Vai, Brasil. Boas férias para você.
No Oscar não ganhamos da Noruega, que ganhou o valor sentimental, né?
É.
Mas e agora no futebol a gente ganha.
Qual o seu palpite para o próximo resultado do jogo contra,
Brasil,
do Brasil contra a Noruega?
1-0 na prorrogação.
1-0 na prorrogação.
Deus,
vamos
com
anotar
sofrimento.
Aqui.
Com sofrimento.
Cleiton Salles, muito obrigado mais uma vez. Até.
Até.
E agora a gente volta a fazer contato com o nosso táxi 104, Bernardo Quartim. Bernardo Quartim, é verdade que a prefeitura emitiu um novo decreto que vai alterar a restrição, vai restringir, né, os caminhões maiores no centro de Campo Grande? Conta pra gente.
Pois é, Zilda, nós vamos, com esse decreto, alguns horários, o caminhão, esses veículos com determinados tipos de tonelagem, comprimento, eles não vão poder trafegar nos trechos da Fernando Corrêa da Costa, Mato Grosso, foi estendido Ernesto Geisel até a Avenida Ceará. Então vai ter um trecho e horários, se eu não me engano, das 6 horas da manhã até as 9, dependendo da tonelagem do caminhão e o comprimento, e o horário do almoço também, das 11 às 13, das 12 às 1, dependendo do tamanho desse veículo, eles não vão poder entrar nesse setor delimitado pela prefeitura. Já é, se eu não me engano, um decreto de 2010 que foi alterado, e onde é que esses caminhões, esses veículos não vão poder trafegar. Quanto à questão da tonelagem, bacana, isso já acontece, os motoristas respeitam. Agora tem uma preocupação, viu, Zilda, e ouvintes, eu gostaria de ressaltar. O decreto fala sobre comprimento do caminhão, a tonelagem, mas não é específico quanto à altura de alguns veículos. E isso, ouvintes, amigos, isso influencia muito, viu, Zida? Porque a área central sofre, e como outras regiões, quanto à altura desses caminhões que entram nesses horários da manhã, arrebentando os fios e cortando a comunicação, né, de internet, da rede elétrica. E isso, gostaria que isso fosse colocado uma ótica em cima, um prisma em cima desse ponto, para que pudesse também ser discutido e coubesse também, né, nessa discussão, para que todo mundo ficasse bem, viu, Zilda?
Tá certo, Quartinho, muito importante você chamar atenção para isso. Obrigada, viu, pelas informações.
Como está
o trânsito onde você está nesse momento, rapidamente?
Agora está tranquilo, viu, Zilda? Eu me encontro aqui da Ivan Fernandes com a Via Parque, a professor Luiz Alexandre, um leve trânsito para quem se desloca sentido a Avenida Mato Grosso, com um pequeno ponto de lentidão na Luiz Alexandre com Antônio Maria Coelho. A boa notícia que nós não temos registro de acidentes nesta manhã de quinta-feira aqui na nossa capital.
E ótima
céu de
notícia.
Brigadeiro.
Ótima notícia. Obrigada, Quartinho. Ótima quinta para você.
Para nós.
No próximo bloco, Ricardo Paredes traz todas as novidades da Copa do Mundo para gente.
No segundo intervalo do Agora 104, uma música que nasceu em família, literalmente. A Pureza da Flor foi composta por Arlindo Cruz, ao lado da esposa Bibi Cruz, e do parceiro Júnior Dom. Uma canção sobre o amor que protege e acolhe, escrita por quem viveu esse amor de perto. Arlindo Cruz, A Pureza da Flor, ouça e se permita. Agora são 7h50 e nós já voltamos.
A pureza da flor,
sou eu,
e o teu cobertor,
sou eu.
A pureza da flor,
sou eu,
e o teu cobertor,
sou eu,
verdadeiro amor,
sou eu.
Eu vou contar, então vamos lá, vou contar com você, amor, pra chegar, seja onde for, encontrar um cais, um lugar de paz. Seja onde for, é todo desamor. com você, amor. De paz para nunca mais conviver com a dor. Eu vou contar com você, amor. Pra chegar, seja onde for, um dia todo desamor. Vocês não tem mais lugar aonde.
Formado. Agora 104.
Se você acorda cansado, com o corpo todo dolorido, na Orion Colchões tem conforto, qualidade pra você sentir. Dorme bem a noite inteira e acorda pronto pra sorrir. Orion Colchões, Orion Colchões, descanso perfeito para os seus sonhos, conforto e qualidade que você sente, preços que cabem no bolso da gente.
Passe agora na Nelly Martins, a Via Parque 205, e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Orion Colchões, Orion Colchões.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
Agora 7h55, 7h55.
Educativa na Copa, Educativa na Copa, Educativa na Copa.
Educativa na Copa. Bom dia, Ricardo Paredes, bom dia.
Alô, bom dia, Leonardo Paraná, bom dia, Zilda Vieira, tudo bem? Vamos falar de Copa do Mundo, né? Porque a bola tá rolando aí pela segunda fase da competição. E alguns jogos já definidos aí para as oitavas, viu?
Quais são os jogos?
Olha só, jogos definidos até aqui, né? Pela sequência da Copa do Mundo, pelas oitavas, Canadá e Marrocos, Paraguai e França, Brasil e Noruega, México e Inglaterra, Estados Unidos e Bélgica, são jogos já definidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ontem a bola rolou, três jogos importantes: a Inglaterra bateu o Congo por 2-1, Inglaterra está classificada, a Bélgica venceu o Senegal pelo placar de 3-2, Estados Unidos 2, Bósnia 0. Eu quero destacar para você o jogo entre a Bélgica e Senegal, viu Paraná? Bélgica e Senegal, porque foi um jogão de bola ontem. A Bélgica estava sendo eliminada por Senegal até os 43 do segundo tempo, mas conseguiu empatar de maneira heróica em Seattle e na prorrogação. Venceu por 3-2 para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Lukaku e Tielemans marcaram os gols salvadores da Bélgica aos 40 e aos 43 minutos do segundo tempo. Antes, Senegal tinha controle quase total da partida e vencia por 2-0 com gols de Diarra e Ismaila Sarr. Na prorrogação, Tielemans marcou de pênalti e conseguiu a virada para os belgas aos 11 minutos do segundo tempo. O próprio capitão da Bélgica sofreu a penalidade e cobrou no ângulo para fazer 3-2.